o mundo está mobilizado para um eclipse lunar amanhã de longa duração. O doutor Antônio Carlos de Miranda, astrofísico, Wagner começa a conversa.
Pois é, doutor Antônio Carlos, vamos lembrar que algumas pessoas vão ter o privilégio, né, de presenciar na madrugada de amanhã, aqui, por exemplo, eu digo algumas pessoas, porque aqui na rádio mesmo só Geraldo vai ver esse eclipse, que ele vai começar às 3 e pouco, acho que 3:30 da manhã, e esse é o horário que o Geraldo chega por aqui, então Geraldo vai ser flagrado aqui no pátio, observando para a lua, amanhã de 3:30 da manhã, né, Geraldo? Mas, doutor Antônio, esse é um fenômeno que ocorre quando a lua é ocultada totalmente pela sombra da Terra, o que faz com que o astro desapareça do céu por um determinado período de tempo. Agora, qual a importância, doutor Antônio, desse eclipse e por que esse é considerado o mais longo em quase 600 anos?
Bom dia.
Bom dia.
Esse eclipse, ele é chamado mais longo porque o movimento de rotação, tanto da Terra em torno do Sol, como da própria Lua em torno da Terra, eles têm pontos de maior velocidade e de menor velocidade. A gente estuda isso, é uma das leis de Kepler, né? Então, nesse afastamento, as velocidades são mais... Ele é mais lento, então o tempo é um pouquinho maior. Mas eu queria frisar o seguinte, aqui para Recife, a parte principal do eclipse vai ser em torno de 4 horas da manhã, exatamente 4:18. Né? Então, nós teremos um horário mais perto do Sol aparecer. Quando o eclipse ainda estiver no ponto máximo, a Lua já vai estar se pondo. O pôr da Lua, nós não vamos ver a parte final do eclipse, porque é aproximadamente entre 4 e 7 da manhã, e depois das 6 e pouco da manhã já tem o Sol. Então, nós dizemos assim, começa 3 horas com a penumbra, 4:18 começa o eclipse propriamente dito, e no final do eclipse nós não veremos aqui de Recife, porque ela vai estar bem perto do horizonte. E no ponto máximo, a Lua vai estar apenas 97 encoberto. É quase total, né? Mas vai ser um fenômeno interessante de ver. Ele é uma forma de denunciar a poluição atmosférica do local que você está. Quanto mais fuligem no espaço, mais avermelhada fica a Lua. Então, é uma maneira de se calcular o coeficiente de poluição da região. E, além disso, para comprovar todas as teorias de movimento da Terra, Lua e Sol. É importante para a ciência e para o povo se incentivar a ficar querendo assistir, querendo acordar cedo para ver, que mostre o interesse da população com a ciência.
Ok. Romualdo?
Eu tenho uma pergunta, professor Antônio Carlos, que é a seguinte, é com relação a crendices populares. Vários estudos dessas crendices dizem que quando ocorre um fenômeno como esse, de um eclipse lunar, o cabelo ou para de crescer, ou deixa de crescer mais ou menos. Ou seja, tem uma influência na vida das pessoas que, quando o senhor traz essa questão dos estudos científicos, que a gente consegue sentir, inclusive, os fenômenos da poluição, eu me volto para as crendices populares e me recordo de um fato no interior de Pernambuco, lá no sertão do Pajeú, que quando ia ter eclipse, tinha um barbeiro que fechava a barbearia porque ele sabia que não era tempo de cortar cabelo. O senhor conhece essas histórias?
Sim, sim. Inclusive, eu estou indo agora com uma equipe da Universidade Rural para a cidade de Lajedo, para fazer lá o que a gente chama luau astronômico, observar a lua e comentar com a população da área rural curiosidade sobre a Lua. E, com certeza, muitas pessoas vão levantar essas crendices da época do corte do cabelo, da gestação da mulher, do chamado lunático, né, que diz que Lua cheia, o doido fica mais doido, e muitas coisas curiosas que vêm de povos antigos. Porém, algumas delas são mistura de crendice com conhecimento científico popular empírico. Por exemplo, né, as pessoas das áreas das matas sabe que um corte de planta é diferente na lua cheia e na lua nova. Os pescadores vão lá pescar agulha na lua cheia. Os índios têm atividade agrícola na lua nova. Então, a relação da lua com a natureza e com o ser humano é muito, história da humanidade se misturam, crendices com conhecimento científico. Mas isso é muito interessante, que vira debate. E no debate você consegue separar o joio do trigo e passar um pouco da chamada alfabetização científica. É um momento muito rico.
Pronto, então vamos abraçar o professor Antônio Carlos Miranda, que vai cuidar da situação para ver a lua amanhã cedinho. Ele já está nos estudos aprofundados.